Eu sou tímido e essa timidez me ajuda a conhecer pessoas novas. Como assim? É contra-intuitivo, mas eu sinto que eu sou tímido desde criança. E eu sempre me senti mal por isso. Eu sempre ia para as festinhas da escola e ficava no canto lá com medo de falar com as pessoas, quase. Só que com vontade de falar com elas. E me perguntando assim, cara, será que eu vou? Será que eu não vou? Geralmente é relacionado a mulheres, a meninas no, na época, né? Tipo, eu sempre gostava da menina mais bonita da sala. Nunca aconteceu nada. Mas eu sempre ficava me cobrando, me cobrando. Eu tenho que falar com ela, eu tenho que falar pra ela que eu gosto dela. Eu tenho que ir ali, eu tenho que dançar no meio das pessoas, eu tenho que mostrar que eu não sou tímido. O que é uma certa falta de confiança, né? Tipo, eu não preciso mostrar pra ninguém nada, mas eu acreditava nisso. E a questão é que as pessoas que não precisavam, não se sentiam pressionadas, que não se consideravam tímidas, logo não se sentiam pressionadas, elas não se desafiavam. E acaba que se tu comparar uma pessoa normalmente não tímida com uma pessoa tímida que se desafia, a pessoa tímida que se desafia, ela se destaca, porque no final das contas, ela vai ter feito coisas que tiram ela da zona de conforto mais com mais frequência, porque ela sente que essa é uma necessidade para mudar a forma como ela age, ou a forma como ela é vista. Então, acaba que eu consigo conversar com estranhos, puxar conversa com estranhos, pegar o nome deles, ser bastante até carismático em falar com pessoas novas, justamente porque eu tô sempre disposto a me desafiar. Sendo que, novamente, pessoas que não sentem isso, elas ficam na delas e pronto, acabou. E isso faz com que elas não tenham uma rede de contatos tão grande e não entrem em contato com novas oportunidades e novas perspectivas para as opiniões e pontos de vistas delas. Ponto de vista delas. Um dia desse eu conheci um cara na fila do gelato. O nome dele é. Deixa eu verificar aqui o nome, não lembro o nome dele. Hobby Van. Eu sei que terminava com Van e tinha uma coisa a ver com um pássaro. Robin é pinta roxo em inglês e é um pássaro. Sim, Hobby Van. Então eu tava na fila do gelato. Na fila do gelato não, eu tava escolhendo meu gelato, falando com a Lady, que é a pessoa que serve gelato no lugar onde eu ia bastante, que é o supermercado Mateus. Primeiro que eu conheci a Lady e eu sempre chamava ela pelo nome e ela, nas primeiras vezes, surpreendeu que eu lembrava o nome dela. E tem uma técnica para isso, que eu falo em outro episódio, lembrar o nome das pessoas. E eu tava lá escolhendo o meu açaí, meu açaí não, meu gelato, e ela, eu perguntei de açaí, né, e ela falou que não tinha lactose nem açúcar. E eu, deixa eu provar esse aí. E daí ele falou, na verdade foi uma iniciativa dele, de certa forma, mas ele não falou comigo, ele falou com ela, tendo ouvido a informação que ela me deu. Ela falou: "Ah, isso aqui é sem açúcar? Então eu vou querer um desse, porque eu tô fazendo uma dieta." E ele começou a falar sobre a dieta dele, tá? "Ah, tô fazendo uma dieta." Não, na verdade não, ele só falou: "Ah, então eu vou querer esse." Ele só falou isso. E eu aproveitei uma deixa. Ah, uma pessoa aqui nova, trabalha no supermercado, pelo que eu tô vendo, ele tá vestindo uma camisa de botão com gravata. Parece um cara aberto a conversas, já que ele se intrometeu numa conversa aqui minha com ela. E parece que pode me trazer novas perspectivas. Então, eu mostrei interesse, no que ele falou. Então, eu perguntei: "Ah, tô fazendo alguma dieta?" E ele é um pouquinho, tem um pouco de sobrepeso. Então, não sei se. Ele pareceu aberto o suficiente para ter essa conversa. Então, eu falei isso e ele falou: "Ah, tô fazendo sim, uma dieta aí. a base de gordura e tal, cetogênica. E eu já tinha feito essa dieta, mas eu não falei: ah, eu já fiz essa dieta e depois que eu terminei eu ganhei tudo que eu tinha. que eu tinha perdido porque eu fiz errado. Eu não comentei isso. Eu só falei: ah, me dá teu contato pra me falar mais sobre essa dieta. Eu não comentei nada sobre mim, eu foquei nele. Isso é importante lembrar, que as pessoas gostam muito de falar delas. E a maioria de nós está sempre disposta a falar, a só esperar um momento de silêncio para depois falar o que a gente pensa. Mas às vezes não é necessário fazer isso. Quer dizer, na verdade nunca é necessário. Aí eu pedi o contato dele e falei com ele. Eu tô até vendo a mensagem aqui no WhatsApp. Ele falou: ah, eu perguntei. Eu falei: oi, Rabivan, aqui é o Gustavo, que conhecendo aquilo do gelato. Aí ele falou: bom dia, Gustavo. Aí eu falei: me fala mais da dieta que tá fazendo. Foi eu uma nutricionista? Aí ele falou: não, fiz por conta. Apenas vi como se faz uma dieta cetogênica. Ele escreveu cetogênica errado. Isso é um problema. Aí falou: cortar todo tipo de carboidrato, açúcares, frutose e evitar frituras. Também ficar de jejum intermitente de 12 horas. Isso me ajudou bastante a perder 12 quilos em 57 dias. Daí eu acabei não mantendo a conversa, não continuando. Mas foi só mais um exercício de desafio para mim. De me colocar numa situação em que eu tava falando com um estranho ali do nada. Em uma situação na qual eu não tinha sido convidado. Porque em situações em que me convidam para falar, eu sou muito, muito solto, assim. Se eu fui convidado para falar sobre alguma coisa, para dar um talk, para dar uma palestra, para fazer uma live, eu sou bem solto. Mas quando eu tô num grupo de pessoas, dificilmente eu consigo me destacar ou consigo chamar atenção para mim. Eu por muito tempo lutei contra isso, mas hoje em dia eu sou mais de boas, né? Apesar de que eu continuo me desafiando, eu sou mais. Se eu não sentir que eu tenho coragem suficiente aqui ou vontade suficiente para tentar me destacar nesse grupo ou chamar a atenção do grupo por uma coisa que eu tô falando, eu não vou ficar me forçando tanto. Eu vou aceitar que as coisas vão ser assim e tudo bem. Mas eu quero te falar algumas dicas de como se desafiar e falar com estranhos. Quando a gente conhece uma pessoa nova, geralmente a gente fica preso ao contexto no qual a gente está inserido junto com aquela pessoa, o que é muito bom, como parte das técnicas. Então, por exemplo, nesse caso com o Rob Van, a gente falou de um objeto em comum. Foi uma técnica de triangulação. Então, basicamente, tinha um objeto ali na frente e ele mencionou esse objeto e a gente comentou sobre ele e daí surgiu outro assunto. Então, tu pode fazer isso comentando sobre o sapato de alguém, sobre a camisa de alguém, perguntando onde ela comprou, sempre focando nela. Uma coisa que tu pode fazer também é fazer uma pergunta. Se tu percebe que a pessoa tem algum tipo de autoridade no assunto, eu também acabei usando essa mesma técnica, né? Algum tipo de autoridade ou experiência no assunto, tu pode perguntar mais para ela sobre ela mais sobre isso. Para ela mais sobre isso, porque as pessoas gostam de ser importantes, gostam de compartilhar o que elas aprenderam e compartilhar seus sucessos. Então, ao perguntar uma coisa, mesmo que tu já saiba a resposta, a pessoa vai se sentir superior a ti, tipo, forma bem, bem bruta. É isso que acontece e ela se sente importante quando tu faz isso. Daí, outra técnica, eu vou ver o que eu vou lembrando aqui. Daí, uma coisa que a gente geralmente se prende e impede a gente é o fato de a gente não saber sobre algo. Então, nesse caso eu falei, de tu fazer uma pergunta para alguém mesmo que tu saiba, mas também tu pode fazer não sabendo. Então, às vezes todo mundo tá falando de futebol e tu não sabe nada de futebol. Tu pode falar sobre não saber nada sobre futebol. Entendeu? Por que tu não sabe nada sobre futebol? E qual a tua experiência com futebol? Tipo, teu pai gostava de futebol? O que que tu sabe? O que que tu quer saber? Que uma pergunta tu sempre teve e tu quer fazer? Aí tu vai poder interagir com essas pessoas mesmo sem saber muito sobre o assunto. Outra coisa é perguntar o nome dela. É uma técnica muito minha, eu acho, essa. Sobre o que eu falei de lembrar o nome das pessoas, eu posso falar. Eu tenho um vídeo no YouTube sobre isso, como lembrar o nome das pessoas que tu quer lembrar. Que é basicamente associar a imagens. Por exemplo, o Robin Van é o Robin mais uma van. Então é um pássaro no formato de van ou um pássaro dentro de uma van. Uma imagem esdrúxula que me relembra o som do nome e depois a escrita do nome. Por exemplo, a Lady, da pessoa do gelato, eu imagino uma garrafa de leite de coco. Atrás do balcão, leite de coco, eu lembro. Eu imagino ali uma garrafa gigante de leite de coco atrás do balcão e eu lembro de leite de coco. Não esqueço o nome dela. Tem a Oriane, tem a Miss Lani, tem a Suzy, tem a Samira, que são outras pessoas que trabalham nesse mesmo supermercado. E pessoas para as quais. Com as quais eu associei. Cujos nomes associei com imagens esdrúxulas. No vídeo eu detalho cada um desses nomes. E o que acontece? A pessoa me fala o nome dela. E esse nome eu associo com uma imagem, eu faço uma pergunta relacionada à imagem. Não uma pergunta que deixe claro para a pessoa que é relacionada ao nome dela, uma piadinha, uma piadoca, um trocadilho, não. Mas, por exemplo, um dos exemplos que eu gosto de lembrar, eu gosto de usar, é quando eu conheci um cara chamado Nicolas e perguntei para ele imediatamente: Nicolas, tu geralmente tem moedas no bolso? Ou carrega moedas no bolso? Quantas moedas tem no bolso agora? Uma coisa assim. Ele foi. E a minha expectativa era de que ele fosse me perguntar por que eu tava perguntando isso. Não que ele fosse responder. O que ainda assim me ajudaria a lembrar o nome dele. Porque aquela situação e fazer essa pergunta me faria fortalecer aquela imagem. Ah, qual a imagem? Nicholas. Lembra Nicole? Que é uma forma de dizer moeda em inglês. Então eu perguntei sobre moedas no bolso dele para que aquela imagem toda me ajudasse a lembrar o nome dele. Daí ele, o que aconteceu foi que ele colocou a mão no bolso e contou quantas moedas ele tinha. Ele não perguntou por que eu estava perguntando, ele não questionou minha pergunta em nenhum momento. E eu percebi isso, que as pessoas respondem perguntas aleatórias. E outra pergunta que eu fiz para uma menina chamada Kaline, se ela sabia costurar. Porque outra conexão esdrúxula, a pessoa costura com a linha Kaline, tem uma coisa meio, me lembra o som do nome, depois eu lembro do nome. Daí ela respondeu: não, não sei costurar, minha avó sabia costurar, uma coisa assim. Ela continuou falando sobre isso. Ou seja, perguntar o nome de uma pessoa e tentar associar com uma imagem e fazer uma pergunta não diretamente conectada ao que ela perceba que é o nome dela, permite com que tu faça uma pergunta completamente fora do contexto. Então tu não fica preso ali à profissão da pessoa ou ao lugar onde vocês estão inseridos. E tu consegue ter uma conversa aleatória e memorável, porque nunca ninguém vai ter perguntado aquela coisa para aquela pessoa, provavelmente. Pelo menos não na primeira interação. Outra pessoa que eu conheci chamada Kenya. Ao invés de perguntar: ah, você já foi à África? Ou você, você é da Kenya? Você é keniana? Que é uma piada besta que todo mundo deve fazer. Eu perguntei se ela tinha assistido Kenan e Kel. Que é uma coisa que me lembrou o nome dela. Entendeu? Na verdade, não perguntei, não. Eu só lembrei dessa imagem. Mas é uma coisa que eu poderia ter perguntado. Nesse caso, não perguntei. Que seria uma pergunta aleatória e que nos traria o assunto de. Séries que a gente assistiu quando era criança. Então é basicamente isso. Percebe uma limitação tua e esteja disposto a desafiá-la. Então, se tu ficar sempre atento a oportunidades de quebrar um padrão de emoção que o comportamento tem, tu pode alcançar novos patamares. Isso aí, espero que tenha te ajudado. Cheiro.